Bem-vindos a mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro. Hoje vamos falar, entre outros temas também, do acordo de concertação social que foi hoje assinado com o Governo e os parceiros sociais. Mas antes de começarmos por esse primeiro de alguns temas que trazemos para hoje, eu gostaria de saber qual era a vossa opinião, e vou começar por ti, Paulo. Do ponto de vista filosófico, achas que os povos estão, de alguma forma, capacitados para saber lidar com a verdade?
Olá a todos, a toda a gente. Esta é uma pergunta que, para a qual eu gostaria de dar privilégio à Alexandra, porque é mulher e, de facto, é mulher. Não se melhor com essa questão da verdade.
Isto é para os nossos ouvintes saberem que nada está combinado neste programa. E, portanto, quando ele se inicia, toda a gente é apanhada de surpresa.
De facto... Essa é a questão para a qual a resposta merece um milhão de, eu ia dizer dólares, mas se calhar não, o rublo está muito mais robusto, mas de facto é um milhão, é uma pipa de massa que estará disponível, acredito para uma resposta desse tipo, uma resposta cabal. Naturalmente que se falas da verdade política… Uhum. Eu direi que não. Se falas da verdade económica, eu direi que não. Se falas da verdade social, eu direi que não. Mas hoje em dia nós estamos todos confrontados com uma verdade que é a realidade. E ninguém pode dizer que não está minimamente consciente dessa realidade. Ou seja, o intervalo entre aquilo que nós julgávamos que poderíamos ter todos direito, porque ninguém acreditava que podíamos estar sujeitos hoje a uma situação deste tipo, estamos a falar de uma crise internacional que é devida a um comportamento errado do ser humano, ou seja, nós não estamos perante um vírus, não estamos mais perante um vírus, ou perante uma catástrofe natural, uma coisa que aconteceu, ninguém tem culpa nenhuma, não, nós estamos perante essa verdade que falas. Sim. A realidade é essa.
Esta realidade agora, tem nome, não é?
Pois, agora, se as pessoas foram educadas, se a escola, e repare-se, a escola não é só o edifício, não é? A escola de que eu falo, na democracia e na liberdade, porque isso é que é a escola. A democracia e a liberdade são a escola a que nós julgávamos que tínhamos direito, e se calhar não, e hoje em dia já estamos a questionar tudo, não é? Mas de facto, quando somos remetidos para esta realidade, vemos que ela é muito diferente daquilo que nós almejamos, que sonhamos um dia, não é? E de facto, alguém disse um dia que entre o que sonhamos, entre o que sonhamos e a realidade, há ação. E eu penso que aí é que de facto nós ficamos todos um pouco surpreendidos, também pela positiva, é que de facto estamos todos a reagir em grupo, estamos todos a reagir…
E muitas vezes mal.
Tudo bem, mas isso faz parte do jogo, não deixa de ser verdade. Mas o que acontece é que entre o sonho e a realidade nós estamos a agir. E esse é que é o princípio da verdade, é a ação. Erramos, sim ou não, nunca vamos saber, mesmo quando julgamos que estamos a fazer bem, se calhar daqui a uns anos chegamos à conclusão que erramos, podíamos ter feito de outra maneira, mas estamos a agir e isso é que de facto acho que é louvável, estamos a agir em consonância com aquilo em que acreditamos. Quase todos os povos pensam neste momento da mesma forma, mas estamos, não nos podemos esquecer, a agir perante uma outra verdade, que é a emergência de agir, quando de facto nós todos julgávamos que nunca mais seríamos colocados perante uma situação deste tipo, não era credível, não fazia parte da nossa verdade uma circunstância de guerra como a que estamos a enfrentar agora.
Esta questão foi apenas colocada por uma simples razão: se a oposição, em particular aqui em Portugal, tem razão quando clama pela verdade. Alexandra, achas que os portugueses têm capacidade para aguentar com a verdade?
Qual verdade?
A verdade que muitas vezes é inconveniente, ou na maior parte das vezes é inconveniente.
Eu pergunto qual verdade, porque é verdade que todos nós também vivemos com a nossa verdade. Cada qual tem a sua verdade. Há uma verdade.
Não é? Pois.
Exato. Existe a verdade que é vista de ponto de vista para o plenismo coletiva, e depois é a verdade individual de cada um. Eu sustento isto porque há décadas atrás existia uma só verdade e as pessoas acreditavam nessa verdade. Hoje em dia, de facto, com as mudanças que houve ao nível de regimes políticos, da sociedade, do mundo, de toda a evolução humana de pensamento, realmente a verdade abriu-se e dividiu-se em várias verdades. Quer dizer, as pessoas, quando eu digo isso, é porque cada qual interpreta também as coisas à sua maneira e cada qual também tem a sua própria verdade.
Ou portanto, em função dos seus interesses pessoais.
Obviamente, pois é exatamente aquilo que eu quero chegar. E portanto, se nós vemos hoje, como pegando o exemplo que tu deste da, da oposição, a falar em termos de apresentar verdade de, relativamente
não, é exigir, ações é exigir que a verdade sim, fosse dita.
Sim, podemos também achar que essa verdade efetivamente é uma verdade que convém também à própria oposição e portanto eu acho que hoje em dia nós fazemos mais as coisas não em, em torno de uma ideia romântica da busca da verdade. Obviamente que ainda há pessoas que o fazem, mas a generalidade das pessoas, a verdade que procuram, é a verdade que será a mais conveniente para si própria, que mais as beneficie. Portanto, se entendem que tomar determinada posição ou dizer determinada coisa faz com que possam vir a ser beneficiadas, essa será a verdade delas. E o contrário também é a verdade. Porque aquilo que pode ser verdade para os outros é mentira para outros ainda, não é?
Sim, mas considerando que haja uma verdade absoluta e que essa verdade não seja propriamente do interesse da maioria das pessoas, vocês acham que deve ou que os portugueses conseguem ou não conseguem lidar com isso? Com essa verdade?
Ou seja, eu tenho aqui uma proposta para confundir mais ainda as pessoas. Já agora, eu gostava de dizer, claro que o Jorge a mim colocou-me a questão do ponto de vista mais filosófico, não é?
Exatamente.
Eu gostava de dizer que ainda do ponto de vista filosófico toda a gente percebe a lógica do jogo e então se eu disser que o oposto de uma verdade é uma mentira, eu estou a dizer bem, mas elevando um pouco o desafio, se eu falar de uma grande verdade, e estou a falar de uma grande verdade, o oposto de uma grande verdade pode ser outra grande verdade. Isto dá uma
grande mentira.
Para... Não, isso é... Isso não, de facto, não, assim não é. Isto para, de algum modo, fechar aqui o raciocínio da Alexandra. E depois também dizer uma coisa curiosa, e eu há bocadinho falava da questão da liberdade e da democracia como a escola, porque isso é que é a escola. Dizer o seguinte, é que uma conversa destas pode nos levar num limite a uma circunstância que nos vai amarrar para sempre. A propósito de que a Alexandra falava na questão da maioria, das maiorias, e eu gostaria de, sem resposta, portanto é uma questão retórica, não tem solução, não é sequer um koan, não é, do oriental. O que acontece é que, baseados numa maioria, nós nunca teríamos tido 25 de Abril. E também foi baseados numa maioria, que para aqueles que acreditam, foi baseado numa maioria que Jesus Cristo foi crucificado. Mas isto eu se calhar propunha que ficássemos por aqui com a conversa e passássemos outro tempo.
Não, mas eu tenho mais uma provocação para vocês os dois, que é em prol daquilo que vocês acabaram de dizer, eu vos colocar a seguinte questão. Bom, e então a verdade no fundo acaba por ser aquilo em que a maioria acredita?
Eu acho que sim, quando existe uma maioria que se convenciona que aquela verdade, ou convenciona que aquela verdade é a verdade que deve ser seguida, é aquela verdade que é a realidade, sim, é por isso que depois existem minorias que tentam contrabalançar e depois opor-se a essa verdade. E no fundo é tudo isso que faz andar e que faz a evolução do pensamento e a evolução social das sociedades. Porque quando nós temos, se não houvesse, se fossem todos, se estivéssemos a falar 100% da população a acreditar numa verdade, bem, isso aí não vamos a lado nenhum. Ponto. Agora, quando temos uma fração, pode ser maioritária das pessoas, que acredita numa verdade, mas que depois que há outras facções que não acreditam nessa verdade, obviamente que há sempre aqui uma luta, entre aspas, de luta pela verdade que cada facção representa, e no fundo há mais dia menos dia há de haver sempre uma aproximação entre a maioria e as minorias, de forma a que possam coexistir pacificamente e que as verdades de cada um possam ser absorvidas, talvez não na sua totalidade, mas sim aos bocadinhos, absorvendo aos bocadinhos, e portanto é isso que depois que faz com que as sociedades evoluam.
Muito bem, assim, em prol daquilo que tu acabaste de dizer, Paulo, do ponto de vista filosófico, lá volto eu com a filosofia, no teu caso em particular, não há verdades absolutas, afinal de contas, na perspectiva da Alexandra.
A limitação que há, e agora já é filosofia da ciência, a grande limitação que a ciência nos traz é ao mesmo tempo a sua grande verdade. Ou seja, a ciência está disposta, dentro da sua grandiosidade e dentro daquilo que é o grande esforço do ser humano, a ciência está disposta a todos os dias se contradizer. Isto não tem a ver com maiorias ou com minorias. Uhum. Isto tem a ver com uma regra da própria evolução da humanidade.
E com os factos que possam ser constatados cientificamente.
Eu contaria muito rapidamente uma história a propósito do Hawking, não é? O Hawking, não sabemos que terminou amarrado a uma cadeira de rodas. Toda a sua vida lutou para provar uma teoria. É uma pessoa com uma experiência brutal, do ponto de vista do que é o pensamento, do que é a reflexão, mas também do que é ser humano. E no fim, quando... É muito bonita esta imagem. No fim, quando a academia reconhece que ele que tem razão, ou seja, ele estava a tentar provar qualquer coisa que tinha sido refutado, tinha sido combatido, mas era resultado de uma reflexão de muitos anos da parte dele. E ele, quando consegue que a academia aceite a sua teoria, perguntam-lhe então, professor Hawkins, o que é que vai fazer a seguir? E ele disse, agora vou refletir a propósito da possibilidade de tudo isto estar enganado, ou seja, vou criar uma outra teoria que vai deitar esta completamente abaixo. E é assim que de facto nós descobrimos a verdade.
Ciência, não, é o fundo
da
ciência.
Não pode ser de outra forma, e muito menos, embora respeitemos a ideia que cada um de nós tem direito a ser a sua verdade, mas também tem a obrigação de lutar por ela. E de algum modo fazer evoluir a humanidade e fazer evoluir os outros. Portanto, a democracia e a liberdade só estão garantidas quando houver esta ideia evolucionária, ou seja, há um fim que não se limita naturalmente a toda a gente concordar. Aliás, a mim disseram muitas vezes que de facto tudo está dependente da nossa capacidade de ser, nós temos que provocar, só através da provocação é que nós conseguimos fazer evoluir aquilo que é o nosso meio, e nesse sentido eu acho que esse é o desafio, que é sempre o próximo passo, a próxima verdade.
Então vamos de mentira relativa em mentira relativa até à verdade absoluta. Muito bem, vamos então ao acordo do que eu ia dizer de contestar social, mas será mais de consultação social. Embora sem a presença da CGTP, neste caso, mas ao que parece, o Governo e António Costa conseguiram apaziguar, pelo menos com este acordo, não é? Todas as crispações que têm existido nos últimos meses em Portugal, através de algumas medidas que, segundo os intervenientes e parceiros neste acordo, conseguiu de alguma forma mitigar os problemas que, existem e, segundo, podem vir a existir no curto e médio prazo. Paulo, este aparente consenso, de alguma forma, quer dizer que as grandes clivagens entre parceiros e governo e Presidência da República e oposição estão sanadas, ou isto é mais uma forma de tentar camuflar algum mal-estar que ainda graça por aí?
Eu diria que, em primeiro lugar, olhando à nossa volta, todas estas medidas têm que ser tomadas em consenso com quem? Com os nossos parceiros europeus. Aliás, nós vimos que os alemães, muito à sua moda, tentaram ir à frente e dizer logo o que é que iam fazer e como é que iam fazer, e foram chamados à atenção no sentido de é preciso que este movimento reflita naturalmente uma vontade comum, mas que dê lugar a todos dentro da Europa. Ou seja, não pode haver uns países mais ricos que tomam determinadas circunstâncias, deixando de ficar para trás os mais pobres. Portanto, eu acho que se reflete aqui um bocadinho esta ideia, o que é bem. O que é mal? O que é mal é uma questão que não depende de nenhum de nós. Estamos a falar de uma grande incerteza a propósito do que aí vem, e de algum modo, utilizando um termo popular, estamos todos com as calças na mão, as famílias, as empresas, as pessoas que pensam o alívio fiscal, as questões que pensam, as pessoas que pensam as questões de energia, aqui a incerteza de algum modo está-nos a levar para um caminho que é comum, o que não significa que de hoje para amanhã, voltando tudo ao normal, se é que alguma vez isto vai voltar ao normal,
sim.
E se voltar não será novo seguramente, que não vá haver outras tomadas de posição. Neste momento é uma tomada de posição, ainda bem que assim é, mas muito, muito relacionada com esta ideia de incerteza e com esta ideia de facto, que estamos todos absolutamente assustados, independentemente se estamos a falar de patrões, se estamos a falar de sindicatos, se estamos a falar seja do que for. A juntar isto tudo, temos uma regra que é a regra da democracia, temos um governo com maioria absoluta e que de algum modo também não dá aqui grande espaço para que haja muita gente a bater o pé. Ainda bem que há bom senso e fico contente com isso.
Alexandra, assim na linha de raciocínio do Paulo, achas que este consenso, primeiro, foi feito de boa fé ou será mais uma forma de mais tarde ou mais cedo, em virtude dos eventuais desvios que possam existir, até por causa da realidade socioeconómica que possa vir a existir, que seja ligeiramente diferente daquela que está prevista, achas que este consenso possa eventualmente significar uma arma de arremesso político mais tarde ou mais cedo?
Eu acho que este consenso foi muito, muito importante. Obviamente que arma de arremesso político, não sei, mas que serviu para a expressão, entalar todos os parceiros, isso sim, porque nunca antes se viu um acordo de concertação social assinado com pompa e circunstância, com direito a discursos e assinaturas e televisões. Portanto, isto
em
pretende
direto.
Em direto, sim. Portanto, isto pretende realmente demonstrar que o governo, apesar de maioria absoluta, procurou dialogar, e isso foi aliás, ressalvado pelos representantes dos vários setores. Que houve uma procura da parte do governo, apesar de ser de maioria absoluta, houve uma procura de tentar chegar a um acordo, porque era muito importante, não só para os parceiros como ao governo, tentarem chegar aqui a um acordo, de não só de princípio, mas de concretização, porque efetivamente os tempos que se avizinham são complicados, estamos a falar de um governo que à partida vai governar durante 4 anos e portanto pretende ao longo destes 4 anos ter a maior estabilidade possível, não só em termos governativos, porque é preciso fazer toda esta gestão interna de provocada pela crise, pela guerra, e portanto é preciso gerir internamente o país da melhor forma possível, aproveitar tudo o melhor possível, como sejam também, é preciso fazer a gestão dos fundos que venham aí, é preciso tirar o máximo partido de tudo aquilo que o país pode beneficiar, todos os benefícios que já estavam atingidos, mas também é preciso gerir da melhor forma possível todos os impactos da guerra e da crise que entretanto já vinha de trás da pós-pandemia, que se reflete na inflação que estamos a viver. Portanto, era importante assegurar que existe um caminho, existem condições para fazer um caminho durante os próximos anos em que não há grandes desvios, não há grandes problemas e que sobretudo existe vontade de parceiros e governo se caminharem lado a lado de forma a conseguirem ultrapassar estas dificuldades que estamos neste momento a sentir e que ainda vamos sentir, não é? E de forma a chegar ao final de uma legislatura com o país em uma situação melhor, com crescimento económico, com uma inflação o mais baixo possível, que for possível, e que continuo com uma e que as pessoas que neste momento perderem o poder de compra, que paulatinamente consigam começar a recuperar. Também alguma coisa, não é?
Portanto,
eu acho muito positivo.
Muito bem. Paulo, seja como for, apesar deste consenso alargado que existiu, há sempre uma ovelha negra que acaba por não estar de acordo quase nunca com as soluções encontradas. E, portanto, estamos aqui a falar da CGTP Intersindical, uma entidade afeta ao Partido Comunista Português, presumivelmente, ou alegadamente, ou com certeza absoluta. E, portanto, mais uma vez esteve presente, criou provavelmente alguns obstáculos e algumas dificuldades nesta negociação e depois acabou por chegar ao fim e não esteve presente para ratificar o acordo alcançado. Isto é algo que nós podemos esperar hoje e doravante, como já tivemos no passado, ou achas que mais tarde ou mais cedo o PCP e a CGTP intersindical, apesar de não serem entidades independentes, possam eventualmente começar a ter uma postura mais colaborativa e contributiva para a solução e menos para o problema?
É que se me pese a minha opinião,
é a tua opinião.
Relativamente à situação em concreto, eu antes gostava de fazer uma pequena introdução dizendo que ainda bem que há CGTP, ainda bem que há intersindical, ainda bem que há gente que de algum modo está a pensar de forma diferente, isto indo de acordo com aquilo que afirmei anteriormente, ou seja, a evolução dá-se com base neste confronto de ideias. No caso concreto, pois naturalmente que estamos perante aquilo que se espera de um sindicato, que é a ação política. Isto no caso concreto, ou seja, o que eles estão a dizer é, tudo bem, isto vai para a frente, que já vai, não é? Mas há aqui quem pensa de forma distinta, porque isso de facto, e mais uma vez, é que nos faz pensar que o sindicato serve para alguma coisa, ou que os sindicatos, ou que esta união de sindicatos serve para alguma coisa, porque para concordar, não falta quem concorde. Eu não estou a dar a minha opinião, o que estou a dizer é que é preciso que haja sempre, para a política e para a ação política, é preciso que haja sempre o contraditório. Agora, na situação em que estamos especificamente, eu diria que se vale o que vale, vale o que vale, mas também repare-se, se assim não fosse, nós não estávamos aqui a falar na intersindical e a boa publicidade, quando mais não seja.
Sim, mas me parece que a CGTP intersindical viva de reputação, porque essa já tem e já há muitos anos. Poderá ser boa ou má, provavelmente em termos de crise e aqueles que se afiguram, se calhar não pode não ser a melhor o melhor posicionamento possa eventualmente ter. E, portanto, Alexandra, nós estamos aqui perante, se calhar, alguém que está eventualmente ou irá utilizar este acordo que não assinou, precisamente para depois poder eventualmente criticá-lo mais tarde ou mais cedo. É isso?
Mas não tenham dúvidas, porque já estão não, ao invés da assinatura, já está marcada uma manifestação e, portanto, quer dizer, isto é assim, isto é o modus operandi, é o que é, não é? Quer dizer, não me digam, digam-me quando é que a CGTP assinou o que quer que fosse, eu não me consigo lembrar, muito sinceramente. Por isso, não seria agora que iria fazê-lo. Vamos lá ver uma coisa. A CGTP existe apenas para fazer oposição e, portanto, estará ali para fazer oposição a tudo e mais alguma coisa. Mesmo que os acordos até beneficiem os trabalhadores, estará sempre do lado contra, porque é assim que está vocacionada e é assim que… Sim, não há outra hipótese, não é impossível.
Desculpa estar a interromper, não está do lado contra, está a favor do contra, que é uma coisa muito diferente no caso deles.
Está a favor do contra.
Eu vou dizer uma coisa, eu acho que tem que haver bom senso e há sindicatos que têm bom senso e que conseguem inclusive chegar a acordos e depois há os que não conseguem, simplesmente porque estão sempre contra tudo e mais alguma coisa. Porque, Paulo, é assim, não estão formatados para mais nada, é formatados para estar sempre do contra. E lá está. E a CGTP congrega todos os contras. E não estou a falar da Nicarágua. Estou a falar todos os contras. Quem é contra o sistema está na CGTP. Ponto. Porque, assim, se me vierem dizer, mas nós queremos aumentos salariais. Nem que o governo desse 100 euros de aumento salarial ou 1000 euros de aumento salarial, era sempre pouco, nunca chegava e nunca iriam assinar rigorosamente nada, porque não é assim como o modo de atuar, não é assim como eles estão, como eles veem as coisas, é, o que veem as coisas é, como eles veem as coisas é que estão do contra, ponto, e têm que ser do contra para tentarem aqui e ali contrabalançar com todos os outros que podem chegar a favor, porque assim há sempre alguém que justifica cotas e há sempre alguém que vai para a rua contestar e passa uma vida na rua a contestar. Mas se me perguntasse assim, ah, e o que é que daí resulta? Resulta uma posição, que é a posição de estar do contra. Pronto.
Isto um dia até poderia-se chamar contra-informação, aludindo àquele programa muito interessante que a RTP tinha e que era uma produção da Mandela. Não tendo nós os puppets, vamos por aqui dando voz a isso e outras coisas. Nomeadamente, também às eleições do Brasil, depois de uma primeira volta em que Lula da Silva conseguiu suplantar o presidente eleito Jair Bolsonaro, tendo ficado cerca de 4 a 5 pontos percentuais e que os levou a uma segunda volta. Bom, à partida Lula poderá não ter grandes facilidades, mas pelo menos a esta distância, uma vez que as eleições vão ser no final deste mês, provavelmente conseguirá arrecadar o cetro presidencial a Bolsonaro. Isto será verdade ou não, Paulo? E dada a pequena diferença que possa existir entre eles depois nos resultados finais, achas que isto vai ser uma boa tarefa e uma tarefa fácil para Lula? Ou achas que Bolsonaro e principalmente os oponentes de Bolsonaro possam vir a obstaculizar a presidência de Lula?
O Brasil tem, do ponto de vista do entendimento do que é a administração política, um desenho muito diferente do nosso. Pelo que o presidente é uma figura de Estado, naturalmente, mas tem um peso na governação que tem de ser sempre driblado numa série de câmaras e confrontando-se com uma série de senadores que vêm dos sítios mais incríveis e diga-se muitas vezes que não vêm sequer da política. Vida é o peso que têm as religiões dentro dos senados e todos os parlamentos estaduais e nacionais. Portanto, nós estamos a falar de uma realidade muito distinta. Naturalmente, eu já tive a oportunidade de dizer em vários cenários que não sou favorável ao Lula nem ao Bolsonaro. Entendo que o Brasil mereceria uma melhor solução, mas é que existe. E se me perguntares qual é que eu prefiro, se ganho o Lula, se ganho
não teria perguntado,
o Bolsonaro, mas... pois eu não apoiaria nunca o Bolsonaro por razões evidentes que têm a ver com o que é o entendimento da própria democracia e, acima de tudo, o que é a consciência socioambiental que o Bolsonaro manifestou várias vezes não ter. E só por isso, e ficando-me limitado, digamos assim, a uma outra pessoa unicamente, de facto eu nunca escolheria o Bolsonaro. De início a minha candidata seria, já agora faço dou aqui um testemunho de intenção, seria a Marina Lima, que não se chegou a candidatar. Jamais o Ciro, porque o Ciro é de facto uma pessoa que apesar de ser a pessoa mais preparada entre todos, aquele que seria mais preparado, porque é de facto uma pessoa que tem uma grande experiência, desde ministerial, governativa federal, portanto é uma pessoa que tem uma experiência brutal, mas também é alguém que tem um ego exagerado, que fez com que de facto ele nunca tivesse tido grandes resultados e está agora com os míseros 3%, e isto é pena, porque de facto a pessoa em função é uma coisa, a pessoa no dia-a-dia é outra. Aliás, ele teve nas outras eleições apoios de grandes intelectuais e perdeu agora. Aliás, veja-se, o Lula ganhou muito.
Perdeu agora e por muito.
Pronto. Ah, mas perdeu foi o apoio dos intelectuais, é o que estava a dizer. Porque teve, de facto, um daqueles que mais apoiou o Ciro nas outras eleições foi o Caetano Veloso, que de facto chegou à conclusão que estava a apoiar uma pessoa, não do ponto de vista daquilo que são as funções que desempenhou, mas uma pessoa que de facto não era confiável do ponto de vista do caráter. Portanto, se o Lula vai ganhar, veja-se, nós estamos aqui a escamotear uma questão que é tão simples quanto esta. Criou-se aqui uma expectativa, se calhar infundada, e a realidade veio provar que sim, que o Lula iria ganhar na primeira ronda. Não aconteceu isso. De qualquer modo, chama a atenção para o facto de o Lula, em nenhuma das suas candidaturas, teve melhores resultados do que estes. Veja-se mesmo aqui em Portugal, ao contrário do que aconteceu nas últimas eleições, em que ganhou o Bolsonaro, uma coisa estranhíssima, do Porto e Lisboa, nesta altura votação, já ganhou Lula. Portanto, exatamente. Eu diria que mudou aqui tanta coisa, mas tanta coisa. Estou-me a referir também relativamente aos outros candidatos, mas também, de facto, àquilo que o próprio entendimento dos brasileiros, que eu ia-me custar imaginar que o Lula não ganhasse. Agora, se isso poderá trazer outro tipo de circunstância, ou seja, se eles se vão entender, temos que ver, mas é noutros senados, não digamos ao nível, na dimensão do Presidente da República. Acredito que sim, respondendo à tua questão, que o Lula que vai ganhar.
Muito bem. Alexandra, será Lula a melhor solução para o Brasil nos próximos 4 ou 5 anos?
As eleições, não. Esta primeira volta, manifestamente, percebe-se que a maioria dos brasileiros está com, tem essa vontade que Lula venha a ser o novo presidente. Têm também vontade de mudança. Eu lembro-me que quando houve a primeira eleição, ou primeira volta, a maioria dos brasileiros, aliás Lula ganhou em Portugal, a maioria dos brasileiros que foram entrevistados a propósito da eleição, relativamente ao seu voto, iam votar no Lula porque queriam mudança para o país, porque efetivamente não se identificam com Jair Bolsonaro, não se identificam com as suas políticas e de facto pretendem mudanças. Aliás, o êxodo que nos últimos anos houve para Portugal, em particular, tem muito a ver com esse descontentamento com o país, desencantamento com a política e com o presidente. Gostaria ainda de acrescentar que nesta segunda volta já foi efetuada uma nova sondagem, que continua a dar a vitória a Lula da Silva. No entanto, a taxa de rejeição de Bolsonaro desceu, e desceu porque Bolsonaro fez uma deu ali uma voltinha, não é? Porque quando Lula da Silva era presidente, criou um apoio social para os mais pobres, que entretanto ficou na gaveta. E curiosamente agora, a propósito das eleições, Bolsonaro decidiu atribuir esse subsídio, que até que lhe mudou o nome, agora chama-se Auxílio Brasil, na altura era Bolsa Família, e portanto é natural que as pessoas, enfim, também menos esclarecidas, percebam que, ou entendam essa mudança, como afinal, bem, pelos vistos ele não está a ser tão mau assim para os mais pobres. Mas, no entanto, são fogachos, não é? São artimanhas, de forma a poder ele conquistar uma grande franja de apoiantes do Lula da Silva, que são precisamente as pessoas mais com mais dificuldades e que não têm tanto poder de compra. Leia-se, enfim, a grande maioria das pessoas que vivem no Brasil, não é? Portanto, é natural que essa franja populacional esteja desejosa de ver Lula, porque Lula as políticas de Lula sempre se pautaram pelo
melhor
apoio.
Distribuição social, não é?
Muito bem. Sim, melhor distribuição da riqueza também, apoiar os mais pobres, enfim, e preocupações sociais que Jair Bolsonaro nunca demonstrou.
E muito menos durante a pandemia, não foi?
Pronto, muito menos durante a pandemia. as pessoas também têm isso muito presente, De
muito
facto
bem.
Foi catastrófico.
Entretanto, Vladimir Putin fez 70 anos e, ao que parece, teve uma boa prenda de aniversário, pelo menos dada pelos ucranianos. Achas que essa prenda foi bem recebida pelo Kremlin, Paulo?
Bom, eu nunca fui grande militar, embora tenha lá andado, mas entendo que é um bocado como no xadrez, quando tu mexes o rei ou a rainha, mesmo que estejamos a falar de poucas casas, como é a circunstância a que te referias, pois candidatas-te sempre à resposta, não é? Que alguém que ocupe o tabuleiro que fica abaixo. Ou seja, neste caso, aquilo que me mete muita impressão é pensar qual vai ser a reação por parte do opositor, não é? Naturalmente que se ele merecia prendas de todos nós, sim. Aliás, eu recordo com o Lukashenko, ofereceu-lhe um vale para um trator Porque é uma prenda fantástica, eu nunca tinha pensado nisso, mas pode fazer sentido, porque de facto estou a vê-lo a plantar couves.
E dá
estou a vê-lo a plantar couves.
É uma prenda útil.
Porque de facto dá-me ideia que ele está a precisar da reforma, não é? Atenção, que eu não estou aqui a tomar nenhum parti pris, a dizer quem é que tem razão, quem não tem razão, o que eu sei é a realidade. Na realidade, estamos perante uma pessoa que está a questionar aquilo que foi o equilíbrio durante 30 ou 40 anos. Do Ocidente, que está questionado por nada, não é? Está questionado por nada. Sim, só porque lhe apetece e porque pode.
Exatamente.
Portanto, para dizer o quê? Para dizer que, de facto, tenho algum receio que daqui venha alguma reação. E porquê? Porque foi uma prenda envenenada, no sentido em que Putin estará a ser já questionado relativamente ao que é que vai acontecer a seguir. Olha lá, eles fizeram-nos isto, o que é que vamos fazer a seguir? A seguir, depois de pôr o pavimento, o que é que vai acontecer? Pôr o pavimento na ponte, o que é que ele propõe? Mas de facto, esse é o meu receio, mas isto é um ambiente de guerra, e por muito pouco eu tenha aprendido no tempo que andei, que não aprendi nada, graças a Deus, acho que qualquer um de nós sabe, mesmo que não tenha lá andado.
Muito bem, nós estamos aqui a falar precisamente de um caminhão que explodiu com a ponte que liga a Rússia à Crimeia. E esta semana houve um caminhão cheio de explosivos que dinamitou aquela ponte e que a deixou quase inoperável. Alexandra, achas que, apesar de a Ucrânia não ter admitido e a Estado que isto foi uma coisa pensada, e provavelmente deve ter sido, mas que foi sem bandeira, precisamente para não criar aqui nenhuma reação mais hostil e mais pesada por parte da Rússia?
Pois, eu respondendo à pergunta anterior, que foi feita ao Paulo, eu acho que isto não foi um presente, foi uma bomba. Agora,
uma grande bomba.
Respondendo diretamente à tua questão, eu acho que, não sei, não quero agora estar...
Não confirmas nem desmentes.
Não confirmo nem desmentes.
No caso disto ser a obra ucraniana ou não, é isso.
Sim, obra desenganada, não sei. O que eu sei, aquilo que me parece é que não foi uma coincidência. No meu entender, não foi uma coincidência, porque nunca ia, ou então seria um bambolê de sorte, não é? Porque fazer explodir um caminhão proveniente da Rússia na mesma altura em que está a passar um comboio com depósitos de combustível, acho, pá, isso é um bambolê de sorte, se não for uma coincidência.
Sim, ou algo, portanto, muito bem estudado, não é?
É lógico, parece-me que isso foi bastante, terá sido porventura estudado, porventura planeado, e porventura feito de forma mais prosaica, se é assim que se pode dizer, de maneira a não ser conotado com nada nem com ninguém.
Apesar do Ministro da Defesa, julgo eu, ter colocado nas redes sociais um vídeo com a Marilyn Monroe a cantar aquela célebre música
Happy Birthday
Mr. President, precisamente com o vídeo da bomba na ponte, não é?
Quer dizer, sim. Eu acho que aqui há algumas contradições. Você já veio dizer que tinha sido um ato terrorista. A Ucrânia não confirma nem desmente. Exatamente. E portanto regozija-se, aliás, regozija-se em termos dos seus cidadãos, ficaram satisfeitos, porque de facto, apesar da ponte não ter ficado totalmente danificada, o que é certo é que toda a simbologia que ela representa sofreu um abalo tremendo, não é? Foi uma ponte que foi construída
e a obra, em termos de grandeza que ela representa,
que é, exatamente,
das maiores pontes da Europa, se não a maior ponte,
é verdade,
da Europa,
é verdade,
de rodoviária e ferroviária. Paulo,
exatamente.
E qual seria a prenda que tu darias a Vladimir Putin?
Uma prenda para Vladimir Putin? Ora bem, eu não tinha qualquer gozo em dar-lhe uma prenda, não acho que seja merecedor de uma prenda, e nem sequer a partir de um dado momento da nossa atenção, porque de facto falta explicar muita coisa, embora se possa compreender outra tanta, mas falta explicar muita coisa. Mas se eu fosse obrigado pelas baionetas a dar um presente…
Considera que nós estamos a apontar de baionetas.
Isso. Seria um corta-unhas feito em Portugal, de uma marca que eu sempre adorei, que é Terrinho, que eu acho que é um nome fantástico para dar um corta-unhas.
Alexandre, e tu, já agora, que estamos aqui na distribuição de prendas?
Olha, se calhar, pegando um bocado na prenda do Lukashenko, se calhar dava-lhe uma motocultivadora, porque, de facto, não restará muito... a Putin, um dia, quando tudo isto acabar, se calhar dedicar-se realmente a cultivar a sua hortinha e enfim, dedicar-se aos prazeres da natureza, que ele tanto gosta.
Vocês
são
muito modernos.
Verdade.
Vocês são muito modernos. Se me perguntassem a mim o que eu lhe daria, daria-lhe uma enxada, para além de outras coisas. Muito bem. Para além dos 30 anos de Vladimir Putin, mais uma vez foi uma semana recheada de casos que envolveram padres, a Igreja Católica e assédio sexual. Isto está-se a tornar tão recorrente que quase que já parece normal, Paulo.
Infelizmente, e nós não podemos aqui estar a focar-nos só num grupo de alegados violadores, ou seja, não há só um grupo sócio-profissional. Este é um problema que nós temos, de facto, no nosso país há muitos anos, eu diria que há muitas décadas.
E não só neste país.
Sabendo nós que a grande parte das violações de crianças e jovens se dá no seio de proximidade ao familiar. A última vez que eu ouvi dados era 70 e qualquer coisa por cento. Naturalmente que quem convive muito com os jovens estará também nessa posição, que é tal ambiente de proximidade, sejam clérigos, independentemente da religião, sejam treinadores, pessoas que convivem com os jovens. Nós sempre ouvimos falar nisto, mas o não se chegar ao ponto, como se chegou agora, e bem, de denunciar, não pode justificar nada. E a mim mete-me a impressão, ter visto um padre, que nem sei o nome dele, a dizer, bem, mas não somos só nós, também há os tipos do futebol, e também não se dizia nada, e agora são só os padres. Só fica mal, ainda por cima, a tentar uma defesa que é uma defesa cretina, cabotina, que é dizer, não, isto não é claro que o assédio sexual seja um crime público. Pois o que não é claro, ou se calhar é claro, estou a dizer mal, é o cabimento que têm as leis que nem sempre são claras. E quando assim é, existe uma lei de suporte que nos diz, quando assim é, ou seja, na falta de uma indicação transparente que se trata de um crime público, vamos julgá-lo como crime público. Ou seja, não faz sentido nenhum tentar justificar todas estas questões com base numa questão legal. Dizendo, não, isto não é um crime público, portanto não tem que ter um julgamento conforme.
Sim, não sei, esta é uma questão moral.
Isto é uma questão moral, é precisamente uma questão moral. Neste caso é uma questão imoral de alguém que tenha lata. Devia dizer uma coisa destas.
Para andar a pregar a moral.
Por amor de Deus. Ponham, eu respeito muito a Igreja Católica, como todas as igrejas, mas é preciso mudar os interlocutores. É preciso mudar os interlocutores, é preciso pôr gente de facto que viva no mundo real, que não tenha passado toda a vida a viver numa esfera de sua santidade e de sua iminência, que de facto nós temos muitos clérigos. Estou-me a referir à Igreja Católica, que poderão prestar um serviço muito melhor à comunidade, também nesse aspecto, que é no entendimento do que é que estamos a falar. Não é uma questão legal, se é crime público, se não é crime público, é uma questão de vergonha na cara. Agora, se também há no futebol, se também há nas escolas de música, nas escolas de EB23, isso não faz sentido nenhum vir agora a chamar a atenção para isso. Claro, também não fará sentido nenhum o Estado, de algum modo, atender a este fenómeno na Igreja, criando uma comissão independente. Não faz sentido nenhum criar uma comissão independente. Portanto, isto é tudo uma salgalhada, acho que estamos todos envergonhados, estão envergonhadas as instituições civis, que permitem que haja uma comissão de inquérito independente, a quem depois o governo vai dar ouvidos. Então não existe o Ministério Público, não existem os tribunais, não existe a Polícia Judiciária. Quer dizer, não existe sindicato dos agentes por amor de Deus, antes de vir uma comissão independente, e eu entendo que sim, que é independente, não tenho dúvida nenhuma, antes de tudo isto, nós temos que valorizar os agentes que sempre estiveram no terreno.
Sim, a Igreja Católica também de alguma forma criou uma comissão independente porque não era capaz de poder julgar essas questões em causa própria.
Mas não tem que haver uma comissão independente porque nós temos a nossa polícia, nós temos os nossos tribunais. A que propósito é que se cria? Tem que se julgar cada caso, um de pé si. Não vamos agora fazer aqui, isto é para fazer o quê? Uma estatística. Uhum. É para fazer uma avaliação qualitativa dos abusos. Isto é uma palhaçada. Isto é uma palhaçada. E depois, claro, com interlocutores destes que vêm questionar para a televisão se é crime público, se não é crime público, desculpando-se, dizendo: ah, mas também acontece noutros sítios e ninguém diz nada. Ah, pá, isto eu até peço desculpa, vou ficar por aqui, porque ao contrário do que é costume, eu estou a ficar um bocadinho enervado.
Muito bem, eu até nem te iria fazer a próxima pergunta, vou fazê-la à Alexandra, precisamente para não contribuir para esse teu estado de perturbação. Com isto, Alexandra, achas que a Igreja Católica tem que refletir seriamente e friamente sobre a possibilidade dos padres poderem casar?
Olha, eu acho que isso é uma reflexão que já devia ter sido feita há mais tempo e já devia, se calhar, já ter as suas próprias conclusões. Nós estamos a falar de abusos, e agora neste caso em concreto na Igreja, mas esses abusos já há anos que acontecem, não só cá em Portugal. Cá em Portugal começaram a ser denunciados, mas estas denúncias lá fora já existem há décadas. Inclusive, toda esta atuação do próprio Vaticano em querer, nem falo do Papa Francisco, falo dos seus antecessores, que já na altura promoviam alguma investigação, que agora o Papa Francisco de facto foi, chegou à tolerância zero, mas isto já vinha de trás. Eu recordo-me nos Estados Unidos aquele célebre caso que houve na Igreja Católica de colégios católicos, que foi uma vergonha absoluta. E como é noutros sítios e noutros países também tem acontecido. Aliás, recentemente até em Moçambique, agora até nos últimos dias veio-se a saber de um caso que até que o Bispo Leiria Fátima teria encoberto, Dom José Ornelas teria encoberto esse caso. Portanto, eu acho que tudo isto provavelmente poderia, se não tudo, mas pelo menos uma parte poderia ser evitada de duas formas. Primeiro, eu acho que a seleção das pessoas que vão para que procuram a Igreja para como profissão de fé e não só, como profissão para a sua vida, efetivamente tem que ter uma grande vocação, tem que saber, como para tudo, não é? Tem que saber para o que é que vão, têm que abraçar a fé, têm que abraçar a profissão, desapegando-se de tudo o resto.
Mas não achas que é isso que lhes é exigido?
Inclusive, do ponto de vista moral, não é? Acho que as pessoas que vão, qualquer pessoa que abraça a fé e que pretende fazer da fé a sua vida, tem que ter um sentido de valores, de princípios, de moral, acima de tudo, porque senão a fé baseia-se nisso, porque senão, de facto, depois vê-se esta vergonha que temos assistido um pouco por todo o lado.
Sim, sim, agradeço, mas acabaste por não responder à minha pergunta direta, os padres devem ou não poder casar?
Esse era o segundo ponto que eu ia dizer. O primeiro era este. O segundo ponto é que eu concordo que os padres deveriam ter a possibilidade de casar, porque os tempos mudaram, as sociedades mudaram, houve uma evolução. E eu não vejo porque é que, pessoalmente, isto é a minha visão, eu não vejo porque é que um padre não possa ter a sua família, poderia ter a sua família. Aqui eu acho que o inconveniente que tem havido e que tem obstaculizado isso, que aliás, se formos a ver os padres protestantes podem ser casados, podem ter as suas famílias, portanto, não consigo ainda perceber muito bem, e os evangélicos, portanto, não consigo perceber muito bem porque que os padres católicos ainda obedecem ao facto de os seus agentes serem celibatários. Agora, eu, na minha opinião, isto acontece por uma razão, é porque a Igreja tem um património muito grande e quando nós temos padres com famílias e com a Igreja, da maneira como ela está organizada em função do património que têm, seria um bocado complicado gerir as famílias dos padres mais o património. Não sei se me estou a fazer entender.
E deixa-me agora aproveitar exatamente isso que tu acabaste de dizer para provocar um pouco Paulo. Paulo, achas que os padres podiam se casar com separação de bens?
Eu relativamente a todas essas questões gostava de começar por afirmar o seguinte: não vejo que possa haver qualquer tipo de relação entre o abuso e o assédio, em especial sexual de menores e jovens, com o facto de se estar casado ou não.
Uhum.
Não vejo, portanto, à partida gostava de deixar isto ficar claro, não vejo e tenho curiosidade que alguém possa haver alguma relação, até porque nós sabemos que, de facto, apesar de se falar muito na Igreja, a pedofilia e o assédio acontece dentro das famílias,
sim,
e acontece,
sim,
de facto, muito, muito à margem de ser casado ou não ser casado. Não vejo que haja qualquer relação. Se devem casar ou não, isso é uma questão deles que deve ser debatida internamente. Eu não faço parte da equipa, não é? Portanto, não canto nesse coro. Aliás, eu não tenho uma religião, tenho convicções filosóficas e tenho um compromisso com a comunidade que passa muito para além de precisar de um intermediário para falar com Deus ou com qualquer Deus. Se é que cada um de nós não será o Deus de si próprio, mas isso é outra questão. Portanto, o que eu acho essencialmente é que isso deve ser um debate interno que devem fazer, porque esta ideia de não se casar na prática, ou seja, levada quase que a sério, é uma coisa recente, porque as pessoas da minha idade sabem perfeitamente que todos os padres tinham a sua família, eram casados, tinham filhos,
uhum.
e de algum modo, digamos que era entendido como um mal social. Todo padre tinha uma irmã com que vivia, ou tinha uma sobrinha, e tinha sobrinhos, filhos da sobrinha, tinha os...
Uma senhora amiga.
Pronto, quer dizer, mas viviam.
Ou tinha uma empregada, e portanto...
Viviam maritalmente.
Pronto, e então estás a dar razão ao facto de que, se os padres fossem casados legitimamente, escusavam de andar a assediar as suas acólitas...
As suas ovelhas.
As sacristias das igrejas, não é? Porque tinham a sua família, escusavam...
Não, mas é assim. Isto não é uma questão... Repara, estamos a falar de um crime.
Crime com consentimento, muitas das vezes, Paulo.
Eu não estou a falar daquelas pessoas que se apaixonam por padre e que saem da congregação, ou que mesmo assim, dentro da paixão, dentro deste sentimento, que é um sentimento puro, continuam a viver a Igreja. Estamos a falar de um abuso. O que é que o abuso tem a ver com... Quer dizer, então, e nós sabemos que infelizmente há pais que abusam de filhas e de filhos, de facto não existe nenhuma relação entre o abuso sexual ou assédio e o facto de ser casado ou não. É uma questão, é um crime, não tem nada a ver, quer dizer, não vejo sequer que haja qualquer tipo de relação.
Uhum.
Agora,
olha, mas eu posso-te dar um exemplo, desculpa interromper-te.
Mas
Não, mas vou-te dar um exemplo, sabes porquê? Porque exemplos até haverão muitos, aliás, essa comissão, a comissão que está a acompanhar tudo isto, tem muitos exemplos, e não é só de pedofilia, é de abusos, e tem muitos exemplos, e só não tem mais porque as pessoas têm a vergonha de se apresentarem e dizerem que foram abusadas. Aliás, e vou-te dar um exemplo, uma senhora de Cascais que teve um relacionamento com o padre, durante anos, um relacionamento amoroso.
Isso é diferente, não é isso que estamos a falar.
Desculpa, ainda não terminei, a senhora foi para fora, voltou, e quis ver novamente o padre, e o padre achou que podia reatar novamente a relação que tinha com a senhora, e quando se apanhou na sacristia com ela, abusou dela, e ela entretanto foi fazer queixa. Porque nesta altura elas já
as mulheres apresentam queixa, sabe quantas maravilhas. Mulheres casadas apresentam queixa entre os maridos? Não resolvia nada, porque os casados continuam a abusar.
Desculpa, Paulo, não podemos estar a apoiar-nos em estatísticas e só naquilo que conhecemos, porque as pessoas que têm coragem para falar, falam. É isso que eu acabei de dizer.
E portanto, há muita gente
que fala, que não fala, porque têm vergonha de falar. Sejam elas crianças, sejam elas adultas.
Pois, mas não é isso que nós estamos a
debater. Não, eu acho que... Pois não, mas olha...
Estamos de acordo.
E eu acho que, muito sinceramente, e sempre achei isso, que nada como legitimar as situações. Porque um padre que fosse legitimado, que tivesse família, não quer dizer que não voltasse, e que não abusasse, porque, como tu disseste e muito bem, também existem pessoas dentro das próprias famílias casadas e que abusam da ABC sobre
e maridos a matar mulheres, e maridos a matar mulheres, pessoas casadas.
E mulheres a matar maridos.
Portanto, não, o estatuto de casado não se livra do crime, não é?
Não se livra, mas é, desculpa, mas eu, no meu entender, é algo que está legitimado e, portanto, a pessoa tem família. Agora, quem não tem família e tem ali alguém à mão, seja ela quem for, percebes? Seja adulto, seja quer que for, dá-lhe um poder, até porque não te esqueças de uma coisa, os padres têm sempre um poder muito maior do que têm as restantes pessoas que com ele convivem.
E, portanto, mas não deixa de ser crime por isso, não deixa de ser crime, não deixa de ser crime. Não legitima o abuso, não legitima, não é possível legitimar.
Eu não estou a dizer que não legitima, eu estou a dizer que na ótica deles, no fundo até legitima o abuso, porquê? Porque até é uma pessoa com quem se dão bem e que pronto, e que não vai falar porque eu sou padre, portanto não vai falar.
Isso é sempre a parte mais fraca. A lei nos tribunais protegem sempre, têm esse cuidado, protegem sempre a parte mais fraca, seja em que tribunal for. Portanto, o facto de estar casado ou não estar casado não acrescenta, do ponto de vista da defesa daquele que é o violador, daquele que é o criminoso, não acrescenta nada.
Moralmente acrescenta, Paulo, peço desculpa.
E com isto chegamos ao final de mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro. Para a semana, cá estaremos.